Falando de Livros.
Hoje, dia 14 de março, é o Dia Nacional da Poesia e eu tenho o prazer de conversar hoje com uma poeta, escritora, haicaísta, Eunice Arrudas. Ela tem prêmios em concursos de poesia, Pablo Neruda, organizado pela Casa Latino-Americana de Buenos Aires, participou de várias antologias pelo Brasil afora e outros países também, países da América Latina, também da França, Estados Unidos, Canadá. Faz parte da diretoria da União Brasileira de Escritores e Clube de Poesia de São Paulo. Ministra oficinas de criação poética desde 1984, na Biblioteca Mário de Andrade e na Oficina da Palavra. Coordenou projetos Tempo de Poesia na década de 60, em 1995, promovidos pela Secretaria Municipal de São Paulo. E é uma poeta ativa. Eu converso, então, com Eunice Arruda. Bom dia.
Bom dia.
Então, falar de você, falar da poesia hoje no Dia Nacional da Poesia é sempre um grande prazer pra gente. A gente que estava querendo conversar com você já fazia um tempo, né, Eunice?
Exato, exato.
Então, o nosso mote aqui é o livro Dias Contados, que não é um livro de poesias, é um livro de contos. Mas eu queria que você falasse pra gente, você que escreve nesses vários gêneros, nos contos, na poesia, nos haikais, como é que começou a sua trajetória com a palavra, com a escrita, com a poesia? Conta pra gente.
Começou inicialmente com a poesia, né? Porque a poesia, eu fui muito estimulada e observada por um poeta lá de Santa Rita do Passa Quatro, Mário Matoso. Então, eu tinha 13, 14 anos, e eu escrevia aqueles sonetos rimados, metrificados, e ia entregando para ele os cadernos.
Sim.
E ele olhava, fazia observações e devolvia. Então, isso daí foi aquilo que se chama estímulo. A partir dessa situação que eu passei, eu tive o grande prazer e a grande necessidade de coordenar oficinas de poesia. Patrão, aquele estímulo que todo poeta iniciante necessita.
Sim.
Então, esse poeta Mário Matoso, que fez esse primeiro trabalho, digamos, muito importante, que eu continuei fazendo com outros poetas. Então, depois, eu fui publicando em jornais, lancei depois meu primeiro livro, chamado É Tempo de Noite, com o Massao Ono, que era a época que o Massao Ono começou também.
Isso foi em 1960.
Em 60, ele estava aqui com a coleção dos novíssimos.
Sim.
E, então, ele lançou muitas pessoas, Cláudio Ville, Cláudio Felipe Moisés, Randolfo Bell, tudo aquilo que se passou a chamar depois geração 60.
Uhum.
Então, foi outro acolhimento muito importante, graças a uma saona. Então, esse meu primeiro livro, chamado É Tempo de Noite,
sim,
veio com a apresentação do poeta Paulo Bonfim e uma ilustração do João Suzuki. E nós fomos lançando esses livros, e depois ele formou o que ele chamou Coleção dos Novíssimos. Fizemos uma antologia com vários poetas que ainda estão aí trabalhando. Ou seja, para mim, o que estou querendo focalizar é o seguinte, a questão do estímulo para as pessoas, jovens poetas, digamos,
sim,
continuar a sua trajetória.
Interessante você falar isso, porque a gente trabalha aqui no universo literário muito com livros para crianças, a literatura infantil.
Sim.
E é justamente na infância, ou nos primeiros anos de vida, na juventude, na adolescência, que se deve estimular tanto o talento quanto a leitura. Eu acho que para se formar um bom escritor, precisa ter formado um bom leitor, né?
Exatamente. Então,
interessante esse seu depoimento, que vai justamente junto com o que a gente pensa também.
E muito importante também aqui em São Paulo, foi a Biblioteca Mário de Andrade, porque além da gente ter as leituras dos livros, a gente também serviu de ponto de encontro entre os jovens escritores. Era o ponto de encontro. Então, também é outro setor importante, um local para que os poetas troquem ideias, se reúnam.
Sim.
Exatamente. E que depois, isso daí, esses encontros foram também transportados para minhas oficinas.
Sim.
Formação de grupos.
É interessante você falar isso, porque um local onde se reúne pessoas que discutam livros, literatura, poesia, é importante, né? É fundamental. A geração dos poetas dos anos 60, que é essa que você está falando, é considerada uma das mais produtivas do século passado, a gente pode falar assim, né?
Exato. Pois é, nós temos o Álvaro Alves Faria, temos o Roberto Piva,
uhum.
Temos o Carlos Felipe Moisés,
agora,
Cláudio Villa.
Sim, eu estou vendo aqui uma lista desses nomes, Ivan Junqueira, Afonso Romano de Santana,
exato.
Carlos Nejar, Adão Ventura, Olga Savary, e Antônio Brasileiro, Sérgio de Castro Pinto, são nomes que a gente percebe que são de vários estados brasileiros.
Exatamente.
Adélia Prado.
É, exatamente.
Existia naquela época uma estreita comunicação entre vocês, dos vários estados, ou tinha grupos segmentados, que a gente chama panelas, panelinhas? Como é que era esse contato?
Que esse, exatamente nessa época do começo, a gente estava mesmo entre nós e Massau Ono. Depois, com o correr dos trabalhos que a gente foi elaborando, a gente vai se espalhando, digamos, né?
Uhum.
Entrando em outros conhecimentos pelo Brasil. Exatamente. É.
Dividindo as poesias, né? Trocando
exato,
poesias.
Exato, é.
E assim se deu a geração dos anos 60, que é uma geração riquíssima e que hoje ainda está na ativa, fazendo cursos e tal, não é?
Exatamente, exatamente.
Então, vamos falar agora então dos seus Dias Contados. Você,
Dias Contados.
Que é o livro que eu tenho aqui, que foi publicado pela RG Editores.
Exatamente. Então, eu na realidade, eu sempre escrevi poesia. E ao lado da poesia, eu fui fazendo alguns contos. E aí um dia o escritor aqui de São Paulo, Caio Porfírio Carneiro, gostou muito dos contos, fez a apresentação, me incentivou muito a reunir esses contos. E eu acabei reunindo apenas 12 contos.
Sim.
Eu tenho muitos contos.
Uhum.
Falei, bom, eu não posso dizer que é um livro de contos, porque ele tem é muito poético a linguagem.
Sim, sim.
Uhum. Ele é muito diferente. E eu tive, então, muitas pessoas gostaram. Teve um trabalho muito interessante de uma poeta, Zuleika, dos Reis, que ela fez uma análise interessante sobre o livro, que ela começou a fazer uma relação com 12, que são 12 contos, e que corresponde a 12, são 12 os meses do ano, são
sim.
12 os apóstolos,
uhum.
são 12 os signos do zodíaco. Então, ela fez essa marcação que eu realmente, quando publiquei, não estava preocupada com isso, digamos, né?
Sim.
E esses 12 contos, quase 5 dos narradores são personagens mortos.
É, exatamente isso. A gente percebe que você fala muito da morte.
Exato.
E aí, Dias Contados, né?
Exatamente.
Eu fiz essa ligação também.
É. E os 7 personagens são vivos, mas em permanente condição de perda.
Sim.
E para essa pessoa, que é poeta também, ela considerou o conto mais enigmático, mais intrigante, que seria aquele Nem as Gotas de Chuva, um dos últimos.
Uhum.
Quer dizer que o homem que volta do reino das mortes com seu próprio nome apagado na testa.
Sim.
E que essa é uma linguagem circular, que é uma característica da linguagem poética.
É verdade.
É. Agora, realmente, eu cheguei à minha conclusão nesse livro de contos, que eu fiz esse trabalho, mas não consegui sair muito da linguagem da poesia. É até uma linguagem mais surrealista
uhum.
do que meus próprios textos de poesia, que são mais, assim, situados. E no conto eu realmente fiz aquela língua, como se diz, a escritura automática, praticamente, dos surrealistas.
Sim, sim,
deixei,
verdade.
Assim, a passar.
Uhum. Agora, você fez uma seleção de contos que você escreveu durante a vida, ou você escreveu esses contos mais na maturidade mesmo?
Olha, esses contos que eu fui escrevendo ao lado do meu trabalho de poesia. Sim. Eu fui escrevendo e fui deixando eles de lado. Na realidade, esses 12 contos são assim um mínimo que eu peguei, porque eu tenho ainda muitos contos para, na gaveta, digamos,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas que eu achei que eu não sou, que eu achei estranho. Eu falei, não, deixa eu fazer uma boa seleção, que foi feita até pelo, essa pessoa que fez o prefácio, Caio Porfírio Carneiro,
sim,
que é um contista muito bom, e ele fez a seleção, fez a apresentação, e então eu acabei publicando esse livro, e foi interessante, foi alguma coisa muito diferente do que eu faço. Eu faço poesia.
Você é uma poeta.
Exatamente.
É isso mesmo.
E eu agora também, meu mais recente livro, chama Debaixo do Sol, que eu fiz há um ano atrás,
uhum,
pelo Ateliê Editorial. Então, a poesia realmente é o que me marca. O conto, eu ainda tenho muitos contos, pode ser que um dia eu publique mais ainda.
Sim, agora, voltando à poesia, você tem participação em várias antologias, desde a década de 60 mesmo, né?
Muito, muito, é.
E continua participando de poesias, também tem o blog, que é poeta euniciearruda.blogspot.com, que você publica quase que diariamente, né?
É, passa um espaço de tempo, publico, para não ficar também muito cansativo.
Sim, sim.
Mas antologias, isso daí a gente vai se espalhando, né?
Uhum.
Agora, desde aquela primeira antologia, chamada Antologia dos Novíssimos, nós fomos fazendo as poesias. Eu gosto de fazer também apresentações públicas.
Sim, performance, saraus e tudo.
Exatamente, em teatro.
Uhum.
Como se diz, as oficinas de poesia, né?
Sim.
Que eu comecei há muito tempo e não consigo parar mais. As pessoas me convidam muito para fazer oficina. Eu vou começar uma oficina agora, no próximo mês, na Casa das Rosas. Então, a gente...
Que é um lugar tradicional da poesia aí em São Paulo, né?
Exatamente.
A poesia modernista, isso, de Haroldo de Campos.
Haroldo de Campos.
Uhum.
Então, vou novamente fazer mais uma oficina. E eu acho interessante, porque volta aquela questão que eu falei da necessidade dos poetas se reunirem,
sim,
dar algum espaço, trocar.
E a poesia como uma performance falada, não é?
Exatamente.
A poesia é para ser ouvida muitas vezes.
Muitas vezes, né? Ouvindo, a gente percebe as palavras que estão fora do lugar ou que estão faltando. Uhum. É interessante a gente falar a poesia porque você percebe se ela está bem ou não está, ou não está.
Sim. Uhum. Agora, Eunice, você tem participação também em antologias internacionais aqui.
Sim,
muitas.
Muitas. Na França.
Francês,
no Canadá.
Na Itália.
Isso.
Não é? Como que é participar dessas poesias assim, pelo mundo afora? E em contato com também autores de todo mundo?
Eu acho muito importante isso sempre. Porque o poeta, ele procura esse intercâmbio. Sempre. O poeta gosta de conhecer a poesia alheia, gosta, uhum, de que os outros conheçam o próprio trabalho, para a gente se situar na época, o que está acontecendo, sim, a nível de poesia, como que estão as coisas. Eu acho muito importante esse intercâmbio. Eu faço... muita questão desse intercâmbio.
Uhum, porque poesia, traduzir poesia é uma coisa muito complicada, né?
Exato. Mas tem muitas traduzidas, francês, espanhol, uhum, né?
Sim. Eunice, muito bom conversar com você aqui e falar de poesia hoje no Dia Nacional da Poesia.
Ah, que ótimo.
Não é?
Eu também gostei muito.
Um grande prazer. Tem livros de poesia para ser lançados, novos ainda, para sair?
O mais recente foi Debaixo do Sol,
uhum,
que eu gosto desse título. E agora eu estou preparando uma reunião de todos os meus livros.
Sim, uma antologia própria.
Exato, porque eles vão ficando... assim, já esgotados.
Sim.
Quase todos. Então, eu pretendo agora, até para ter uma visão de todo o meu trabalho.
Sim.
Então é esse o meu projeto nesse momento.
Uhum. Muito bom. A gente espera aqui.
Tá novidades. Bom. Obrigada, hein, Rosinha?
Tá bom. Um grande abraço.
Abraço para todos.
Eu conversei com a poeta, escritora e haicaísta Eunice Arrudas. A gente falou de poesia, hoje no Dia Nacional da Poesia, e também do livro Dias Contados, que é um livro de contos, uma exceção no trabalho de Eunice Arrudas, um livro que vale a pena conhecer. Se você quer saber mais sobre a poesia de Eunice Arrudas, você pode passear pelo blog dela. É poeta Eunice Arrudas, Eunice Arruda, .blogspot.com.
Falando de livros.